Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Se você não sabe quem sou eu sou historiador, professor, podcaster e eu estou sobrando na nossa Liga do Cartola.
Fala galerinha, aqui quem fala é o Altair Júnior, eu também sou historiador, podcaster, e não tenho tanta sorte no Cartola, o Hulk não jogou, estragou meus planos, e é isso né, o garfaro meu tricolor, mas estamos acostumados né.
Fala galera, aqui é Rodrigo Canella, também historiador. Infelizmente tive meus planos frustrados de recuperação no Cartola devido à conjuntivite do Hulk. Mas fazer o quê? No futuro o meu está guardado.
Fala galera, eu sou o Renanzinho, historiador também. Só queria dizer aí que eu sou o atual tetracampeão do Cartola aí. Um abraço.
Grande Renan, tetra e único campeão da nossa liga, hein? Só ele ganhou.
Quem tem mais tem quatro.
Bom, meus queridos, no episódio de hoje vamos continuar nossa série de Olimpíadas. Olimpíadas da Massa, parte 2. Para quem gosta de Olimpíada, toma Olimpíada! Bom, o segundo episódio da nossa série de futebol nas Olimpíadas apresentará mais duas edições do torneio, né? A edição de 2000 e 2004. O Estufo Véu vai mergulhar de braçadas nas campanhas do nosso Brasil em terras olímpicas, narrando as dolorosas derrotas e possíveis lições que foram tiradas desses torneios, né? Iremos começar pela Olimpíada de 2000, a Olimpíada de Sydney. Sydney que fica onde, Rodrigo?
Sydney fica no país da Austrália.
Isso, Sydney fica na Austrália.
E também... qual é a capital da Austrália, Lucas Natan?
Capital da Austrália é ela, Canberra.
Isso mesmo.
Walter, qual continente fica a Austrália?
Na Oceania, ela é cercada
aí,
pela Nova Zelândia.
Muito bem.
Muito bem. Mas para quem não sabe, a Austrália disputa as eliminatórias asiáticas. As Olimpíadas de Sydney, né, foram conhecidas como as Olimpíadas do Canguru. Ela foi a 27ª Olimpíada, sendo a 24ª da Era Moderna. Foi sediada em Sydney, como todo mundo conhece, já sabe, porque eu já falei, na Austrália. A cidade que não é a capital do país, enfatizando isso aqui, superou Pequim na votação e conseguiu os direitos de ser a casa do esporte no ano de 2000. Os jogos duraram de 13 de setembro a 1 de outubro. A virada do ano trouxe uma nova esperança para a humanidade. Patético, né? E com isso, uma nova esperança para o futebol canarinho de arrematar o ouro que teimava em não vir. Vamos começar aqui falando sobre a seleção masculina. A seleção brasileira masculina entrou mais uma vez como franca favorita ao título olímpico. O favoritismo era justificável. Afinal, no torneio pré-olímpico do mesmo ano, o ano de 2000, que foi disputado no interior do Paraná, o Brasil fez 7 jogos e conseguiu 5 vitórias, inclusive um sonoro 9-0 sobre a Colômbia e 2 empates. Ronaldinho Gaúcho, ele mesmo, o Ronaldinho, foi o artilheiro da competição com 9 gols marcados. Para destruir a sina de só perder, o professor Luxemburgo convocou uma série de promessas, como Elton, do Vasco, Atirson, do Flamengo, Mozart, que trocava o Coritiba pelo Mengão, Giovani, em alta no Cruzeiro, joga muito, Edu, ele mesmo, Edu Guedes, Fábio, Aurélio, Álvaro, todos esses são do São Paulo, André Luiz e Baiano, ambos do Santos. Todos esses davam suporte para a dupla formada pelos meias Alex, do Parma, e ele, o Ronaldinho Gaúcho.
Do Grêmio.
Do Grêmio. Tanto Alex quanto Ronaldinho, eles eram os principais candidatos aos astros da seleção brasileira no torneio. Vou colocar aqui um áudio para vocês entenderem o clima daquela seleção, que é o Ronaldinho Gaúcho comandando a seleção olímpica num pagodinho. Temos, inclusive, o Luxemburgo, ele mesmo, o Pofechô, mandando ver no pagodão.
Brasil!
Chacoalha, chacoalha, chacoalha! Pega lá, pega lá o chacoalha, chacoalha, olha lá o chacoalha, olha o milhão! Chacoalha,
na terra do koala, o futebol não rendeu como na terra da capivara, ela mesmo, o Paraná. O Brasil estreou com uma vitória no grupo D, derrotando a Eslováquia por 3-1. O grupo D foi formado por Brasil, Eslováquia, Japão e ela, a África do Sul. Na rodada seguinte, a seleção do Pofechô sofreu uma derrota do mesmo placar, 3-1, para os Bafana Bafana, a África do Sul. O que acendeu o sinal de alerta, alerta vermelho. A vaga das quartas de finais veio de maneira magra e sofrida, apenas 1-0 sobre o Japão, gol dele, Alex, o cabeção. O confronto das quartas de finais foi contra a seleção de Camarões. O embate foi um teste para o futuro da seleção, afinal, o resultado traçou a rota de muitos na seleção principal, assim como o destino do nosso Pofechô. Aos 17 minutos, uma falta foi marcada contra o Brasil, e segundo a reportagem do UOL, foi inexistente. A quem interessava a demissão do Pofechô? Canalhas! Patrick Mboma bateu a falta e guardou. Estufa o véu, 1-0 Camarões. O desespero tomou conta dos brasileiros, que partiram para a pressão frente aos camaroneses. Foi no oba-oba, tudo para frente, botou no super ofensivo e mandou ver. Aos 30 minutos do segundo tempo, Jeremy, ele mesmo, foi expulso e aumentou o drama dos camaroneses. Até que nos acréscimos, Aaron Nkbate fez falta em Alex, o cabeção, e também foi expulso. Como já foi dito, o desespero tomou conta dos brasileiros em meio à discussão entre os próprios jogadores. No lance da expulsão do nosso querido Jeremy, o zagueiro Lúcio agrediu Roger Chinelinho. E diga-se de passagem, o flip-flop estava certo.
Mano. Quem foi expulso, Natan?
Jeremy.
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 Jeremy. Jeremy.
Oh, Natan,
o cara não leu o roteiro, mano.
Não leu Jeremy.
Jeremias.
Jeremy,
ah, não,
mano, ele jogou no Real Madrid, cara.
Gelson, é Jeremy, pô, pô. Jeremy,
velho. Eu não posso pronunciar Jeremy?
É igual Roselli.
Ah, tipo, o nome dos caras que fez falta, os caras que foi expulso aí, pô, você pode também falar errado, mas Jeremy não.
Jeremy é grotesco.
E o Lúcio desceu o cacete, não, só deu uma cabeçada no Roger. Foi na expulsão do Aaron Nukbat. Inclusive, o vídeo aí, tá os dois na mesa da Sport TV conversando por que eles brigaram. Parecendo mesa de diretora, sabe? Na escola, então, vamos ver o vídeo aqui. Eles brigaram.
Eles brigou por quê?
Depois ficar tudo bem, vou deixar vocês dois comentarem esse lance aí.
Ih, caramba, vocês vão botar
isso aí? Bola pro Roger, 45 segundos do tempo.
Deixei o Alex na cara do gol.
Sei lá, eu vi um zagueiro passando, pedindo a
14,
bola ali.
14, 14.
Olimpíada de 2000 e...
2000, 2000, 2000.
Sidney, Austrália, olha lá, camisa 12, deixei o Alex na cara do gol. A questão foi a seguinte, já falei 200 vezes, o Lúcio também...
Olha lá.
E o Lúcio, bozinho... Eu também não sou.
Ele falou, cara, fica que calmo e não sei o quê. Aí depois a gente falou, tá bom então, vai lá, Ronaldinho, bate e faz o gol.
Aí ficou tudo bem.
A questão foi a seguinte, o Lúcio, nesse momento do jogo, a gente tava perdendo 1-0 pra Camarão.
1-0.
E era jogo decisivo pra gente. Ou a gente passava, era quarta de final, né? Ou oitava de final.
Ó, o Lúcio livre, Roger! Bola no Lúcio, cara!
Então, o Lúcio era sempre finais, foi um zagueiro finais,
é. Que aparecia, que se apresentava.
Gostava de construir a jogada e se apresentar à frente. Então, quando eu dou o espaço no Alex, eu tinha a opção do Lúcio e tinha a opção do Ronaldinho de um lado.
E do próprio Alex,
né? E do próprio Alex. Agora, eu como meia, eu tenho que definir o mais rápido possível o passo que eu tenho que dar para definição
mas ali do Lúcio. Entre um zagueiro e um...
E aí o zagueiro veio, aí o Lúcio veio desse tamanho, grandão, forte, falando... Você tinha que dar a bola em mim, eu tava passando pela esquerda sozinho, eu roubei a bola lá atrás, eu falei, mano, Lúcio, são de dois caras mais qualificados tecnicamente pra definir um lance na frente e melhores posicionados do que você. Sim, sim. Aí ele, mais alto, né, encosta a cabeça em mim, eu pequenininho, mano. Não, mano, tudo bem, da próxima vez eu tento ir.
Como é que foi?
Não, foi assim mesmo, ali na...
Calor
do jogo ali, aquela ansiedade também, a gente perdendo, nervosismo, né? A gente já passava por uma pressão do treinador, da cobrança,
a gente,
né?
Da seleção. Do Sul, né?
Já tinha um. Já
vi na hora que saiu o gol na cobrança de falta, você olhou pra ele e falou, dessa vez passa. Deu sorte, deu sorte.
A gente se abraçou e depois.
Ele
depois
assim, parou. Ainda bem que você deu a bola na hora.
E depois eu lembro claramente, a gente sentou ali que ia ter o Golden Goal, né? Pô, já foi superada a alegria de estar do empate, tá, infelizmente não conseguiu,
né? Né? Discussão dentro de um lance, dentro de um momento, ela acontece, né? Mas isso não interfere num trabalho inteiro ou na amizade.
Bom, muitas vezes isso. Bom, na batida da falta, botaram quem para bater a falta? Ele mesmo. O Ronaldinho, o gaúcho. Ele guardou a falta e empatou para o Brasil. O que levou a partida para a ela mesmo, a prorrogação. Na prorrogação, o Brasil chegou a marcar, mas foi anulado pela arbitragem. Segundo a reportagem do UOL, o gol era legítimo a quem interessava a demissão de Pofechô.
Então, mas nesse gol anulado aí, não foi gol contra, não, né?
Não.
Não, não, não foi gol contra.
O gol do tal de Fabiano.
E no gol contra tem impedimento?
Ah, é difícil, né? Caiu lá no Lely Stadium, é difícil.
Era só isso mesmo.
A seleção camaronesa chegou ao gol da vitória. Infelizmente, o regulamento previa o gol de ouro. Ele mesmo.
É o Golden Goal.
Golden Goal. Com... Modeste Mbami chutou da entrada da área e Elton aceitou. Se fosse Cássio, também aceitaria.
Não, não aceitaria não, porque o Elton é um cara baixo. Tem 1,89, né? Parece que ele... Eu não sei. Ele deve faltar explosão, porque vários gols que eu já vi dele... Nunca vi muito jogo do Elton. Mas os jogos que eu vi... gol que ele tomava, pra mim, parecia que faltava altura pra ele, cara. Eu acho que é impulsão.
É, o gol... que foi goleiro do meu Porto.
Então. E teve vários jogos do Porto que eu assisti que era ele. Faltava braço pra ele. Impossível.
Vamos fazer uma cirurgia de extensão de braço.
Agora é tarde. Não,
né? É, agora já aposentou, né? Como já foi dito, cabe a nós ressaltar que a partida recalculou a rota do Brasil e podemos assim dizer que isso colocou o país no trilho do pentacampeonato de 2002. Camarão... Camarões sagrou-se campeão nos pênaltis sobre a Espanha de Xavi, Hernandes e Puyol. Camarões tinha bons nomes como Samuel Eto'o, Kanemi, ele, Jeremy, o Jeremy e Lauren. E agora, quem que vai passar a seleção feminina?
O Kanemi. Depois dessa narração aí, tem que passar pro Ratinho, pra gente continuar aqui.
Rapaz!
O Kanemi,
ele foi... é meu patrão. É, mas nem só de seleção masculina vivem as Olimpíadas, né? E vamos falar um pouquinho aqui sobre como foi o caminho das meninas, né, nessa Olimpíadas de Sydney.
Antes disso, Altair, vale destacar aí o Kanemi. O goleiro aí jogou muitos anos na Espanhol, da Espanha. E os dois últimos, é o Jeremy e o Lauren, tem carreiras sólidas na Europa, né? O Lauren no Arsenal, principalmente aquele forte Arsenal que foi campeão inglês os 4 anos da década de 2004, foi campeão inglês 2 vezes e ele estava no elenco. E o Jeremy é Real Madrid, Chelsea, vários Sim. clubes grandes aí.
Esse Kanemi é o Bolkar, não é? Academia e Bolkar?
Não, ele é goleiro.
Não, eu sei. O Bolkar também era goleiro. Porque ele foi um bom tempo goleiro da seleção camaronesa, né?
Foi, tinha 16 anos aí.
Deixa eu ver se é ele mesmo.
Não, esse é o Carlos Kanemi. Ah.
Idris Carlos Kameni.
Os bastidores do Estufo Véu aí, muito rápido aí na conferência de dados.
Sim. Mas voltando aqui ao futebol feminino, né? A seleção brasileira feminina chegava para a sua segunda Olimpíada com a base que foi quarto colocado em Atlanta, né? Eu falei para não confundir com Atalanta.
Até que fale.
O cara tá bem hoje.
TV Coreia. Colocado
em Atlanta, 96. As craques Cici, Pretinha, Kátia e a fenomenal Formiga, que joga no São Paulo hoje, fizeram uma brilhante campanha. Os moldes da competição foram no mesmo da última Olimpíada, com 2 grupos de 4 seleções jogando entre si no grupo e contando com a nomenclatura de E e F. Ainda naquele esquema lá, que o A, B, C e D era do masculino, né? O E e o F ficaram para o feminino. O Brasil jogou no grupo E, junto da Alemanha, que em inglês se lê Germany, Suécia, que em inglês se lê Sweden, e Austrália, que em inglês se lê Austrália, que era anfitriã, né? As donas da casa. As brasileiras estrearam contra as suecas e venceram por 2-0 com gol de Pretinha e Kátia. O segundo jogo não teve o mesmo roteiro da estreia e as nossas meninas foram derrotadas pela Germany por 2-1. Os gols da seleção alemã foram de Prince e Raquel. Os dois foram da Alemanha foram da Prince. E a Raquel descontou para a seleção canarinha. A Prince foi eleita 3 vezes melhor do mundo, 2003, 2004 e 2005. Ela é bicampeã mundial pela seleção, além de ter 5 Eurocopas no currículo. Foi a grande rival da Marta, sempre disputando com nossa rainha o título de melhor jogadora do mundo. E contra as anfitriões, a seleção se impôs e conseguiu a vitória por 2-1, com gols de Raquel e Kátia. A Hugs, que não é marca de fralda, descontou para as australianas. O Brasil se classificou em segundo lugar na chave e enfrentou quem? Logo elas, as americanas, norte-americanas, né? As estadunidenses. Em um jogo duro que elas ganharam, né? Saíram vencedoras pelo placar mínimo de 1-0. E a disputa do bronze foi contra as alemãs. Algoz da primeira fase, né? Porém, as brasileiras foram derrotadas por 2-0. E continuamos com o quarto lugar, né? Que já tinha sido conquistado em Atlanta em 96. A seleção brasileira, ela vinha com a seguinte formação, né? Andréia no gol, Simone, Juliana Cabral, né? Tânia Maranhão e Cidinha. Daniela Alves, ela mesma. Formiga, Maicon e Cici. Pretinha e Kátia fechavam... Kátia Silene, né? Fechavam o ataque ali da seleção, que tinha como técnico o Zé Duarte. Artilheira do Brasil na competição foi a Kátia Silene e a Raquel. E essa foi a seleção brasileira feminina e masculina nas Olimpíadas de 2000.
As brasileiras, o masculino do Brasil no futebol, ele foi muito soberbo nessas duas últimas Olimpíadas que narramos agora e na última... de 96, conquistando apenas um bronze. Eu acho que o clima de já ganhou, de poderíamos ganhar a hora que quiséssemos, foi prejudicial para o desempenho da seleção, né? Visto que o feminino, por sua garra e sua luta, principalmente no começo dos anos 2000 e final dos anos 90, onde você já não tinha investimento nenhum, era só na vontade delas, conseguiu manter resultados expressivos, né? Que foi o quarto lugar numa competição olímpica, mesmo sem a estrutura que tem hoje, que, claro, não chega nem perto uma estrutura masculina, infelizmente, mas perto do que era no passado, hoje é muito melhor.
Então, e hoje a gente vê que o futebol feminino no Brasil, né, ele ainda engatinha, né? A gente pode dizer assim, por mais que as meninas joguem bola aqui no Brasil já há muito tempo, né? Agora que as grandes marcas começaram a olhar para o esporte e estão começando a investir, né? Mas ainda, como o Rodrigo disse, né? É discrepante, né, a diferença entre um salário de um cara que joga no São Paulo e uma mina que joga no São Paulo. E isso porque eu tô falando de São Paulo, né? Você imagina outros clubes, né? Então... a gente até entende, né, a situação. E países como a Alemanha, né, eles já investem há um bom tempo, né?
Tanto eu acho que... Desculpa te interromper, mas acho que é, pelo menos para mim, é algo até cultural que a gente faz com o futebol aqui, de não conseguir alavancar o futebol feminino. Acho que é algo enraizado mesmo. E é impressionante como no país considerado do futebol, né, a gente não consiga da mesma tensão o futebol feminino.
Com certeza. Aí você pega, tipo, a Alemanha, que já tinha a Prinz em 2000, sabe? E era uma baita de uma jogadora. Eu lembro até das bolas de ouro que ela enfrentava a Marta, né? E sempre ficava acirrado mesmo, pau a pau, entre as duas, né?
Era... Ela é ainda, né? O rosto principal da Alemanha do futebol.
Pegando o gancho aí no que o Rodrigão falou, né? Acho que essa soberba do futebol masculino, ela se fez ver aí no,
nas Olimpíadas de 2004, né, que foram disputadas, os jogos foram disputados em Atenas. E a gente teve aí um fracasso total da seleção masculina, né, que não conseguiu nem se classificar para os jogos. As Olimpíadas de Atenas, ela foi a 28ª Olimpíada, né, realizada. Aconteceu na Grécia. Essa foi a segunda edição dos Jogos na mesma cidade após 108 anos. Essa Olimpíada de 2004 foi carregada de referências históricas, né? Porque a gente está falando aqui do berço, né, dos Jogos. E o estádio da cidade de Olímpia foi o local das provas nos Jogos, no local de provas, né, nos Jogos das Antiguidades. Então, sem dúvida nenhuma, era um marco histórico ali, as Olimpíadas de Atenas. E o futebol e a seleção masculina de futebol não se classificou em 2004. E muito dessa tragédia aí tem a ver com essa soberba aí da seleção. Eu acredito muito nisso. O sonho brasileiro de conquistar a inédita medalha de ouro olímpica morreu antes mesmo do início dos jogos. Porque no pré-olímpico de 2004, né, a gente teve o fracasso da geração Diego e Robinho para chegar em Atenas, né? Diego e Robinho, que eram os grandes nomes, os jovens, né, da Vila Belmiro, comandados pelo técnico Ricardo Gomes, grande Ricardo Gomes. Aquela seleção brasileira tinha no elenco ainda ótimos jogadores, como o próprio Elano, né, do Santos, o Alex, o zagueirão do Santos também, o carequinha lá, Luizão, que já estava no Benfica, Rodolfo, que jogava no Fluminense, Paulo Almeida do Santos, o Maicon ainda no Cruzeiro, o Maxwell, que jogou muito tempo no Barcelona, né, ele estava no Ajax naquela época, o Gomes, goleiro que era do Cruzeiro, Juninho, do Vitória, goleiro também, né, e do Dracena, do Cruzeiro, Dudu Cearense, que jogava no Vitória, o Fábio Hockenbach, que jogava no Sporting de Portugal, o Dagoberto, que o Altair vai lembrar muito bem aí, né, jogava no Atlético Paranaense, novinho ainda, Paulinho, meio campo do Atlético Mineiro, o Carvalho, e o Nilmar, que jogava no Inter, e ainda tinha o Marcel, que era atacante do Coritiba. Então era um elenco aí muito bom, todos estavam brilhando nas suas equipes aí, e ainda, caso o Brasil se classificasse para Atenas, ainda teria o reforço ainda do Kaká, que estava no Milan já, o Júlio Batista, que jogava no Sevilha, e o Adriano Imperador, aí, que estava voando na Inter de Milão. Então o Brasil tinha tudo para fazer um grande Jogos Olímpicos, né? Se não fosse esse detalhe aí de que ele nem viajou para Atenas. Mas nesse pré-olímpico aí, né, que marcou a derrota do Brasil, a seleção vinha num ambiente de favoritismo, né, a seleção sub-23 que disputou o pré-olímpico, que era uma seleção, assim como a de 2000 lá, muito descontraída, né, fora de campo, muito entrosada no samba. Mas dentro de campo as coisas elas não saíram como imaginado. No jogo que decidiu aí a não classificação do Brasil, né, o jogo contra o Paraguai, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2004, o Brasil precisava de um empate só para se classificar. A partida que aconteceu no estádio Sausalito, em Viña del Mar, no Chile, que foi o pré-olímpico foi disputado também aqui na Sul-América, né? E o jogo terminou 1-0 para os paraguaios com o gol do zagueirão José de Vaca. O Brasil entrou naquele jogo, ele entrou com a escalação que eu considero que é uma escalação muito boa, apesar do Marcel não lembrar muito desse atacante aí. Mas no gol era o Gomes, o Elano jogar na lateral direita, o Alex e o Dracena faz... Quem?
O Marcel? Marcel jogou no Santos depois, pô.
O Ney... O carequinha, né? Então tinha o Gomes, o Elano, o Alex, o Edu Dracena, o Wendel na lateral esquerda, Paulo Almeida, Dudu Cearense, Daniel Carvalho, Diego, Robinho e Marcel no ataque. O Dagoberto, Nilmar e o Adailton também entraram naquele jogo lá, mas não conseguiram mudar o rumo da partida, não. O Paraguai, vamos ver se vocês lembram, hein? Que algum desses jogadores aqui entrou em campo com Diego Barreto, Martínez, o José de Vaca, né? Júlio Mansur e Felipe Jiménez, Edgar Barreto, Dias, Diego Figueiredo e Aureliano Torres, Pablo Jiménez e Barreiro. Na verdade é Barreiro. E entraram no jogo também o Villalba, o Irala e o Alvarenga. Eu não conheço, sinceramente, os jogadores do Paraguai. Não sei se despontaram nas temporadas seguintes aí.
O Mansur jogou no Santos.
O Mansur jogou no Santos? Não.
Jogou.
Além do Paraguai, que se classificou em cima do Brasil aí, a Argentina foi a outra seleção representante, né, do continente nas Olimpíadas. E eles também conquistaram aí aquele pré-olímpico. A Argentina, que a gente vai falar daqui a pouco, que ganhou, né, as Olimpíadas de Atenas. Mas foi a terceira vez que a seleção brasileira masculina, desde que foram criados os torneios classificatórios, ficou de fora dos Jogos Olímpicos. As outras duas foram em Moscou, em 1980, e em Barcelona, em 1992. E aqui está a justificativa para a gente não ter falado dessas Olimpíadas, hein?
Cara, o aí confessou e torceu pra gente.
Ô louco.
Você me fala com o louco. E realmente, Nathan, fica aí a explicação. Porque não.
Porque não tinha futebol feminino e o Brasil não tinha se classificado.
É isso aí!
Mas então, só pra falar da Argentina, né? Nos Jogos de Atenas, a Argentina disputou ouro contra o próprio Paraguai e conquistou a medalha de ouro. Ganhando a final por 1-0, gol do Carlitos Tevez, segura a naninha, e terminou aquela competição. Inclusive, Carlitos Tevez terminou aquela competição com 8 gols, artilheiro isolado, sendo que a Argentina marcou 9 gols no total. Ou seja, Tevez destruiu, né? O Tevez, novinho, destruiu naquela Olimpíada.
E já era a Argentina do Lionel, né?
Já era, né? Grande, quer dizer,
o único título que ele tinha pela seleção era esse, né?
Não era, não.
Não?
Não. Você tem mais uma chance pra acertar, hein, Altair? Você já era velho já nessa época, já sabia.
O que ele tinha ganho?
Pô, nada. Ele ganhou 2008, velho.
Ele só ganhou 2008.
Verdade.
Bom. Após esse pequeno, vamos classificar, devaneio, acontece.
Equívoco, isso acontece.
Acontece. Andar até. Mas eu acho que uma coisa que. Bom, eu. Mas essa aqui, confesso que.
Tô travando, hein?
Travando.
E agora?
As mulheres do Brasil foram para Atenas perseguindo o sonho do ouro olímpico. Diferentemente dos homens, que tiveram todas as condições financeiras e midiáticas, mas sequer chegaram a Atenas. A seleção feminina e o futebol feminino brasileiro em geral, que ainda eram considerados amadores, e mesmo assim chegou à final, perdendo somente nos detalhes. Diferentemente das Olimpíadas passadas, a de Atenas teve 3 grupos no futebol feminino. O grupo E, com Suécia, Japão e Nigéria. Grupo F, com Alemanha, México e China. No grupo G, que é o grupo do Brasil, o Brasil enfrentou uma fase de grupos muito dura. Por quê? O grupo do Brasil tinha Estados Unidos, Austrália e Grécia, ou seja, o famoso grupo da morte.
E se vocês repararem, tem um time a mais nesse grupo.
Tem 4, né? Tem 4.
Mas é porque a Grécia era, como que fala?
Dona da casa.
Isso.
Anfitriã, né?
Anfitriã, né?
Mas, para quem não sabe, também conhecida como o dono da bola. A seleção brasileira estreou contra as australianas e venceu por 1-0. Gol da rainha, ela mesma, a Marta. Contra as americanas, um prelúdio que veremos na final. Derrota por 2-0, gols de Han e Wambach. Já contra a Grécia, donas da casa, vimos um chocolate brasileiro. Um Senato do Amor. 7-0 com direito a hat-trick de Cristiane. Pretinha, Graziele, Marta e Daniela fizeram os outros gols. O Brasil terminou a primeira fase em segundo lugar com 6 pontos e 8 gols marcados. Nas quartas de final, outro show. Vitória sobre o México por 5-0, com 2 gols de Cristiane, 2 de Formiga e 1 dela, a Marta. Na semi, jogo duro contra a Suécia, a vitória acabou sendo apertada. Vitória por 1-0, com gol de Pretinha, aos 19 do segundo tempo. E aí veio a disputa pelo ouro, né? E o Brasil teve pela frente as mesmas americanas da fase de grupo. Promessa de jogo duro novamente, e foi o que aconteceu. O Brasil entrou em campo com Andréia, Mônica, Tânia Maranhão, Juliana Cabral, Daniela, Rosana, Elaine, Marta, Formiga, Pretinha e Cristiane. Maicon e Renata entraram no decorrer do jogo. O comandante da seleção era quem? René Simões.
Ele, aquele mesmo que falou que a gente estava criando um monstro, referindo-se ao Neymar.
Aquele mesmo que falou que Bruno Henrique ia ser melhor que Cristiano Ronaldo.
Isso, esse mesmo.
Sabe o que ele também falou?
O quê?
Ele falou também que o Corinthians não tomar cuidado, ele vai cair.
Mas isso aí...
Ele falou isso aí em 2007.
O René Simões é evidente, ela, em cima de tudo. Que tá acertando tudo. A gente criou um monstro, o Bruno Henrique é melhor que o CR7 e o Corinthians caiu.
É, meu querido.
O cara mesmo não para.
O cara não tem limites. Mesmo com o favoritismo das americanas,
Antes disso aí, eu acho que é bom a gente explicar o contexto da frase aí do estamos criando um monstro, porque ela não é só isso, né? Ele começa com nós não somos maconheiros. Com toda a experiência que eu tenho, com todos esses anos de futebol, eu nunca vi alguma coisa ou alguém tão mal educado como esse Neymar. Em nome da arte, em nome do futebol, estão criando um monstro. É isso.
Depois você corta mais no Bonner falando só. Nós não somos maconheiros.
Com nós não somos maconheiros.
Nós não somos maconheiros. Essa é a frase do dia. Mesmo com o favoritismo das americanas, as brasileiras dominaram a partida e tiveram mais oportunidade de gols. Mas falharam demais na saída de bola e nas conclusões da jogada. Assim como havia sido no jogo da primeira fase. Segundo a cartilha do jogamos como nunca e perdemos como sempre, a seleção brasileira, para nossa tristeza, continuou freguês dos Estados Unidos no futebol feminino. No tempo normal, Tarplay abriu o placar para os Estados Unidos ainda no primeiro tempo. Pretinha empatou na segunda etapa e o jogo foi para a prorrogação. Melhor para a atacante Wambach, que marcou aos 112 minutos da prorrogação.
E que tempo que é esse aí? Eu não sabia.
É que no tempo da Olimpíada ele soma. Isso aí deve
então,
ser.
Então, mas que tempo que é esse aí? É.
Ah, 90 menos 112 dá quanto, Renan?
12. 22.
Então, 22 menos 15 dá quanto, Altair?
Não, ele, o Altair não sabe fazer subtração, 7. Não, pelo amor de Deus.
Quanto?
7.
Então foi aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação.
Eu não sei que fórmula você usou. Você tá falando a verdade.
Que 12. Dá 12.
Não, não é, ó, é que isso aí é tudo somado.
Não, o tudo bem. Normal,
não, não, é que o Altair errou feio. Ele falou 22 e ele falou 12.
Nós não somos maconheiros.
Foi afetado pelo René.
Cara, já para.
Apesar da derrota, a prata foi e deve ser valorizada, pois as jogadoras desvalorizadas no dito país do futebol conseguiram um feito gigante e mais uma vez reafirmaram o futebol feminino como um jogo de mais habilidade e criatividade, abrindo caminhos para o que viria num futuro próximo. Passando aí uma curiosidade para vocês, esta Olimpíada foi a mesma que aconteceu aquele famoso caso com o Vanderlei Cordeiro de Lima, onde um padre empurrou o brasileiro que liderava a prova.
É isso mesmo que vocês ouviram. Um padre.
Ex-padre.
Um padre.
Não.
Um ex-padre.
Ex-padre. Por que ex?
Porque ele já tinha largado a batina já.
Ele não era mais padre.
Porque ele se demitiu do emprego. Eu não quero mais ser padre.
É, vou atrapalhar a corrida do brasileiro lá.
Puta, que triste, hein, bicho?
E esse mesmo cara já tinha entrado numa corrida de Fórmula 1. Ele entrou no meio da pista.
Caralho.
Cara, aí...
Travado, hein? Pela mãe.
Tá difícil, Rodrigão.
Rodrigão tá mais travado que aquele cara aqui na balada russa que fala... Lá pra Vinha?
Lá pra Vinha? Boicotado.
O Greg aqui boicotou o Rodrigo. Dimitri.
Ela tá mais travado que o Dimitri.
Não, gente, é se essa prata aqui, apesar de ser a prata normalmente ela é doída, né? Em jogos assim, né? Nesse estilo de competição, você ganha a prata perdendo, né? Quando são o sistema de pontuação, é outro sentimento, né? Mas quando são confrontos um contra o outro, a prata acaba vindo por uma derrota, né? Então é um pouco mais doída nesses sentidos, mas é uma medalha que deve ser valorizada, com certeza, pela situação que ela veio, né? Futebol feminino ainda é muito desvalorizado até hoje. E nessa época era muito mais. Então é uma prata que merece muito nosso respeito e nossos elogios.
Então, esse é importante porque o trabalho que se iniciou aí foi culminando né, em outras conquistas. O Brasil chegou na final do Mundial Feminino de 2007, perdeu para a Alemanha. Mas esse era um trabalho que começava ali em Atenas... E que foi longe, né? Em Pequim, o Brasil também foi bem.
Foi.
Bem.
Ó, pra você, nosso ouvinte que tá escutando, o que aconteceu? Nosso amigo Rodrigo Canella foi boicotado hoje pela internet da casa dele. O Rodrigo que queria fazer uma participação no episódio, mas toda vez que ele se pronunciava, ele era cortado. E por isso ele teve um sumiço hoje, né? E fica aí o nosso repúdio a esse boicote que aconteceu ao nosso querido amigo, que nós gostamos muito de ouvir a voz dele, principalmente quando ele está bravo com o Flamengo. Mas infelizmente o Flamengo está bem, então ele não está bravo. Alguém vai fazer mais algum comentário?
Bom, o Rodrigo ia fazer, mas fica aí essa nota de repúdio, né? O Altair chegou visita lá, aparentemente.
É, o Altair chegou A tia dele cobrando o cartão dele.
A gente fica aí, né? Nesse fim de episódio triste, porém gratificante aí.
Eu tô aqui, pô.
Dá suas considerações finais aí.
Bom, essas Olimpíadas aí, por mais tristes que tenham sido, né, acho que foram de muito aprendizado, né, tanto para a seleção masculina quanto para a feminina, né. Nós vamos ver nos próximos capítulos aí que as coisas tendem a melhorar. Teve Olimpíadas que eu fiquei muito triste nos pênaltis lá. Da geração do Neymar já. Mas é isso. Vamos aí. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. E a internet colaborar. Essa é a minha consideração final.
Vamos ver se o Rodrigo Canelo consegue deixar o tchau dele aí, né?
Gente, eu vou deixar aqui um abraço, né? Tentei participar do jeito que deu. Gente, a vida é... Um abraço. Uma boa semana.
Na vida real é diferente, galera.
Eu deixo o meu tchau aqui, né? Um abraço aí aos seis ouvintes. A gente se emociona com as Olimpíadas, a gente chora junto, até porque os atletas brasileiros aí não são valorizados, não são apoiados. E eu deixo minha indignação aqui quanto a isso. Um grande abraço para vocês aí. E vai, Brasil!
É isso, vamos continuar torcendo pelo Brasilzão aí nas Olimpíadas, né, de Tóquio. A menina Rebeca Andrade aí destruiu todo mundo, boa pra caramba. E é isso, tem a canoagem aí, ó, molecada boa.
Isaquias,
monstro sagrado. E também tem os vôlei, né, o futebol masculino aí também tá com boa
sensação. Tem atletismo, né? Tem muita coisa aí pra acontecer.
Tem muita coisa, sim. Vamos continuar torcendo aí, né, galera? Um forte abraço pra vocês aí e tchau.
Bom, gente, deixo o meu tchau aqui. Muito obrigado a quem escutou a gente até aqui. Mando um abraço pra todos os meus colegas estufetes. Deixo minha nota de repúdio novamente para a empresa que fornece internet para o Rodrigo Canella. Um beijo para todos. Tchau! Fiquem agora aqui com a música deste episódio, que vai ser escolhida por Rodrigo Canella, já que ele foi boicotado pelas fornecedoras internéticas.
Gostaria de pedir de uma para uma, Homem Gol, do Jorge Benjor.
Fiquem aí uma com a musiquinha do Rodrigo, uma para uma. É isso aí, estufa o véu. Uma para uma.
O clipe dessa música é bom, hein?
Umba para uma, homem gol. 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 Joga a bola, joga a bola.
Corocondô. Joga a bola, jogador, joga a bola, Corocondô. Here, 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 jogador, here, 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 Corocondô. Here, 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 jogador, here, 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 Corocondô.
Africano, com ponta de lança decidido, Umba para Uma.